Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu dizendo que assistiu o meu vídeo do Evangelho em 3 minutos, que normalmente eu publico no 3minutos.net, e aí você disse que a Bíblia teria errado na passagem de Mateus 13:31, quando ela se referia à mostarda como a menor de todas as sementes. Segundo você, a menor de todas as sementes é a de morango. Vamos à passagem. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Fecha aspas, até aí a passagem. Ler a Bíblia buscando precisão científica é perder de vista o seu objetivo e passar ao largo das coisas que a palavra de Deus efetivamente quer ensinar. O ponto que o senhor levanta na parábola do grão de mostarda não tem nada a ver com a semente propriamente dita. Não é uma declaração científica, botânica, nada disso. Tem a ver com os significados envolvidos no exemplo. Sim, é com isso que tem a ver. A primeira coisa que você deve ter em mente quando lê a Bíblia é que ela é a inerrante palavra de Deus. Então, quando você achar que tem uma coisa que está errada na Bíblia, é o mais provável, e a verdade será, que você é que está errado ao interpretar aquilo. A sua interpretação está errada. Para entender a Bíblia, é preciso antes fazer algumas perguntas. Primeiro, o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? Depois, a quem aquilo foi dito? Depois, quando foi dito e em que contexto? Se você não tiver essas coisas em mente, fica impossível você entender e desfrutar daquilo que o texto tem para você. Por exemplo, eu já vi pessoas tentando desacreditar a Bíblia porque encontraram no Antigo Testamento um morcego sendo classificado como ave e não como mamífero. Quem diz isso não faz nem ideia do que seja uma classificação e também dos objetivos de uma classificação. As coisas na ciência moderna são classificadas apenas para organizar melhor os pensamentos, mas a verdade é que um morcego tem muito pouca semelhança com uma vaca, que é mamífero também. No Antigo Testamento, qualquer animal que voasse era chamado de ave porque voava. Na classificação moderna, nós adotamos outro critério, só isso, o critério é diferente. Até o século XIX, o tomate era considerado uma fruta, e depois passou a ser considerado um legume. Sim, o tomate. Mas em Portugal, ele voltou a ser classificado como fruta, porque os portugueses fabricam geleia de tomate, a comunidade europeia aplica uma tributação maior para legumes e menor para frutas. Então o tomate virou fruta de novo lá em Portugal. Pelo mesmo motivo, hoje a cenoura é classificada como fruta em Portugal. Você sabia disso? Que você vai a Portugal, pede uma fruta, eles podem te dar uma cenoura. Mas estou brincando, estou exagerando agora. Mas realmente, foi classificada como fruta apenas para encargos tributários. Por quê? Para reduzir os impostos sobre a geleia de cenoura que é consumida em Portugal. Então, para considerar a cenoura tributação menor, ela passou a ser chamada de fruta na tributação da geleia de cenoura. Mas voltando à sua afirmação de que a Bíblia errou ao não dizer que a menor semente é a do morango, e eu também acho que deve ser, a menor semente talvez seja a do morango mesmo, Jesus estava ali ensinando uma lição por meio de parábola, e a semente da mostarda era aqui a semente que melhor servia para falar de algo pequeno que se torna uma grande árvore. Usar a semente de morango naquela situação não iria funcionar. Você nunca viu um pé de morango que dê para uma ave fazer ninho. E nem estava errado o senhor falar que a mostarda era a menor das sementes. Por quê? Porque efetivamente era a menor semente cultivada na Palestina há 2000 anos. O morango nem existia naquele lugar, naquela região, na mesma época. A planta que hoje produz morango só foi criada por meio de cruzamentos e enxertos em 1740 na França, a partir de plantas silvestres trazidas da América do Norte. Como Jesus poderia falar de uma semente para os seus discípulos, para aquelas pessoas ali, como ele iria falar de uma semente que só viria a ser conhecida 1740 anos depois, e ainda assim a milhares de quilômetros dali? Não seria possível, não é mesmo? Então a melhor semente para ele usar na sua parábola era mesmo a semente de mostarda.